Humanos Radio Show. Oferecimento: Giassi Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Você de Toyota é na Mercosul, Criciúma e Tubarão. A Essência, a sua farmácia de manipulação. Eu sou você e junto nós somos a Satic. Concredura Artefatos, durabilidade e segurança que o tempo aprovou. Unifique, a tecnologia nos conecta. Residencial Geriátrico Primavera. Cuidar bem do idoso é a nossa missão. Na Belenzier, tem Pirelli no aro 16 por 12 vezes de R$44. Consulte o modelo e rode bem. Bem Belenzier. Chegou a linha Evolute Librelato. Siga com força. A nova fase da sua vida começa agora. Mude para um Lox. Clube Escola de Tiro 9mm. Mais que um hobby, um esporte que une técnica, liberdade e proteção. Oral Sim, a sua referência em implantes dentários em Criciúma e Araranguá. Delta Print, um mundo em soluções gráficas.
Hello, humanos. Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. Olha lá, 984410010. Você manda o WhatsApp pro Maninho aqui. 984410010. Ó, semaninha e Rush Fest tá chegando. Final de semana, dia 26, a tão aguardada, a maior festa em homenagem ao Rush do mundo. Tá de sacanagem, né? Você não comprou ingresso ainda? Tô falando faz tempo. Você vai ficar sem, depois não reclama. Ingressos nas lojas Fátima aqui de Criciúma, tá? Ou pelo site minhaentrada.com.br, tá bom? Três bandas, Carolzinha de Snow Dogs, nossa, aqui, Stage Left Rush Project, 5 horas de Rush, tá bom? Chopp Saint Beer e caipirinha liberadaço pra você, um ambiente incrível, tá bom? Em volta da piscina do Mamp, olha, o cara que tá aqui pra bater o papo comigo, com certeza já abordou algumas festas, né? Eu tenho certeza, já incomodou. Mas hoje ele tá em outra realidade, eu quero saber do Tenente Coronel Dimitri. Tudo bem, Coronel? Como é que tá? Que prazer lhe receber.
Tudo bem, Mano Dal Ponte, todos os ouvintes da 92.5 FM. É um prazer estar com vocês aqui no estúdio pra gente poder falar um pouco sobre nossa história, nossa atividade hoje no 6º Comando Regional de Polícia Militar. Tá. Quero mandar um abraço aí para todos os nossos ouvintes, também os policiais militares que nos ouvem.
Ô, comandante, a audiência aqui é de polícia, que é grande, bicho. E a 92 aqui na polícia tá sempre bem ligada. Agora vem cá, hoje você é comandante da 6ª Região da PM, você tá me falando, engloba Criciúma e Araranguá.
Exatamente.
Você foi comandante aqui no batalhão também ou não?
Fui comandante de 2 batalhões.
Tá.
O batalhão de Araranguá, no ano de 2016 para 2017, e o 9º Batalhão de Criciúma, 2018, até meados de 5 de março de 2021. Tá. Aí passei o comando pro Tenente Coronel Sartor. E lá em Araranguá agora é meu amigo também, o Tenente Coronel Zanetti, comanda lá. Agora um abraço para eles, tanto o Sartor como o Zanetti, o Moreno também, que tá em Sara. Então nós temos 3 batalhões, mano. Tá. O 9º Batalhão Criciúma, como eu falei, o 19º em Araranguá e o 29º em Sara. Tá. E também a Central Regional de Emergência, que é o nosso Copom, que atende as ligações do 190 ali para a região da ANREC.
Tá, é uma central só, comandante, isso? Como
nós
é
temos
é?
Uma central aqui em Criciúma, na sede, que abrange todos os municípios do 190 da região carbonífera. Todas as ligações caem ali. É. Ou seja, o cidadão está lá em Lauro Miller, está em Orleans, Morro da Fumaça, cai aqui em Criciúma e a gente desloca as viaturas através dos nossos operadores. E lá em Araranguá, nós temos um Copom que faz a toda a região do extremo sul, juntamente com algumas companhias de Sombrio lá e Turvo, né?
Comandante, você tava falando para mim, por exemplo, que o comando ele abrange 27 cidades, né? Isso. Isso. Como é que funciona a sua atuação com essas cidades, né? Você tem que estar presente sempre com os comandantes regionais?
Na verdade, o comando regional, ele tem a parte estratégica, né? O comando estratégico, esses batalhões são subordinados ao comando regional. E cada batalhão deste tem um tenente-coronel que é o comandante. Eu, no posto de coronel, sou comandante da região. E lá, esses oficiais são oficiais que já fizeram história nos seus batalhões. Ou seja, já chegaram tenentes, capitães, conhecem a tropa, conhecem as autoridades. Então, eles vão lidando com a rotina dos seus batalhões, junto com o seu efetivo. E nós temos a função de comandante regional, de estar buscando recursos, captando, gerenciando, planejando operações, para que a gente possa subsidiar os nossos policiais militares que estão nas ruas.
Né? O comandante, como é que funciona a parte de inteligência da polícia? Que para mim essa é a parte mais bacana, né? Que é a parte da prevenção, né? Como é que funciona esse grande conglomerado de inteligência da polícia? Todo mundo se comunica? Como é que é isso?
Dentro de cada unidade e subunidade, batalhões e companhias, nós temos as agências de inteligência. Em Florianópolis, nós temos a Agência Central de Inteligência, que congrega todas as demais agências das grandes cidades, dos batalhões e das companhias. elas têm a missão principal de subsidiar, através de informações, os seus respectivos comandos para que problemas não ocorram, ou seja, manifestações, desordem, violência, roubo, controle ao crime organizado junto com as demais inteligências do sistema prisional, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, e interagentes acabam tendo uma comunicação recíproca para que a gente possa prevenir que o mal aconteça.
Bom, comandante, quando a gente fala como combate ao crime organizado, né? Eu vejo que, por exemplo, muitas ocorrências que a gente acaba deslocando um policial militar, a gente poderia evitar isso, né? Quer dizer, deixar, na minha visão como cidadão, né? Deixar o policial livre para uma ocorrência de maior importância. Não que aquela não fosse importante, mas, por exemplo, a concepção do trânsito, de ter a polícia envolvida quando você não tem vítima. De verdade, comandante, eu como cidadão acho um desperdício da função do policial. Como é que vocês enxergam isso?
Não foi boa a sua pergunta com relação ao acidente, por exemplo, de trânsito com danos materiais, né?
Material, né?
A Polícia Rodoviária Federal já faz isso, boletim online, onde no acidente que não tem vítimas, só o dano material, as partes acessam ali o boletim eletrônico e ali cadastram seu veículo, os danos que houveram e também ali o encaminhamento das partes, ou seja, qual era outro veículo que causou o dano, e assim eles se acertam no Juizado Especial Criminal. Aqui em Criciúma nós temos um convênio também com os agentes de trânsito, e os agentes de trânsito também fazem
esse papel?
Os acidentes de trânsito com danos materiais em Criciúma. A DTT é a nossa parceira. Tá? E aqueles que ela não consegue, pela demanda do serviço, a Polícia Militar acaba com uma segunda malha fazendo esses acidentes leves.
Eu falo pra você, comandante, porque eu já me envolvi em acidentes de trânsito, que já teve deslocamento de policial, quer dizer, sem vítimas, né? Poxa, o pessoal ficou comigo 2-3 horas. Do ponto de vista, né, eu acho um desperdício isso, né, do efetivo policial, né?
Sim, é verdade. Só que, graças a Deus, com a tecnologia, a gente conseguiu diminuir esse tempo. Quando não é um acidente muito complexo, que envolva mais veículos, engavetamento e tudo mais, nós temos um acidente de média complexidade. Nossos policiais hoje, eles dispõem aí do tablet, a tecnologia embarcada, que faz todas as coordenadas, o mapeamento, o preenchimento já... Basicamente, ele está preenchido de forma eletrônica, né? O camarada ali, o policial, ele lança a placa, já vem o Renavan, já vem espécie, já modelo, vem tudo, categoria, né, do veículo. E aquilo ali facilita muito que o policial militar tenha um ganho de tempo e possa atender a comunidade que realmente precisa.
Na verdade, segurança, né? Quando a gente fala em tecnologia, né, comandante? É segurança para o policial e para o cidadão, né?
Exato. E isso... Suspeito seria se eu não falasse, mas eu quero falar e vender o peixe da Polícia Militar de Santa Catarina.
Sim, poxa, né?
Porque, Mano Del Ponte, a Polícia Militar, ela foi pioneira na tecnologia embarcada no Brasil.
A de Santa Catarina?
De Santa Catarina, através de um acordo com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E a Polícia Militar, através da tecnologia embarcada, as nossas viaturas se dispõem de um tablet, dispõem também dos smartphones... E a comunidade, a nossa parceira, através do aplicativo PMSC Cidadão. Através da loja virtual, tanto o iOS, o sistema iPhone ou Android, ela pode baixar ali o aplicativo PMSC Cidadão, se cadastrar, denunciar, chamar a Polícia Militar. E através das permissões concedidas do seu aparelho, ou seja, das funcionalidades, do GPS, da câmera, do áudio, ela pode... evitar que ligue 190 fazendo do próprio aplicativo o uso para chamar a Polícia Militar.
Mais rápido.
E ela vai chegar muito mais rápido por causa das coordenadas de latitude e longitude. O local já está plotado no celular. Ela passa ali somente alguns dados básicos, né? Ela pode mandar foto, salvar um pequeno texto no chat ou mandar um pequeno
áudio,
vídeo.
Dá pra
vídeo,
mandar.
Áudio, foto, e aquilo ali vai complementando a ocorrência para que a guarnição possa se subsidiar e já ter maiores informações do que está acontecendo antes de chegar no local.
Né? Ô, comandante, mas, por exemplo, como cidadão, existe o medo da exposição, né? Quer dizer, quando eu vejo um crime, alguma coisa acontecendo, tem a concepção que, pô, eu tenho medo de me expor, que acaba, pode sobrar para mim. Como é que funciona esse sigilo? Eu, como cidadão, posso denunciar de forma anônima também ou não?
Ele pode. Geralmente, um crime, quando está acontecendo, nós temos aí a possibilidade da ligação emergencial para o 190.
Tá.
Agora, você fala da preservação da imagem ou uma denúncia de alguma coisa que esteja acontecendo, mas não é uma emergência.
Tá.
Por exemplo, uma boca de fumo num bairro, um local que que é suspeito ali de desmanche e assim por diante, a pessoa pode fazer a sua denúncia, não só pelo 190, ela pode usar também a página da Polícia Militar de Santa Catarina na internet, ali tem o NET Denúncia. E também através do aplicativo que eu falei, PMC Cidadão, ela também pode fazer denúncias ali, aquelas que não são emergenciais. Aquelas que são emergenciais e mesmo assim a pessoa não quer se expor, ela também pode fazê-la, se resguardar o direito de não falar, não se identificar, mas passar a maior quantidade de informações possíveis que o nosso policial militar possa ter segurança e certeza que essa ocorrência esteja acontecendo e que ele lá não vai desperdiçar uma guarnição ali para evitar um mal maior em outro local da cidade.
Mas, né? Comandante, eu entrevistei, por exemplo, tantos bombeiros, né? E eles sempre reclamam de uma coisa, do nível do trote. Existe trote para a polícia ainda ou não?
Existiu bastante trote, ainda existe, mas geralmente ele acontecia muito em decorrência do ano letivo, das crianças e jovens adolescentes. Criançada. Nas escolas, tá. Nos horários geralmente dos intervalos das aulas, ou antes de entrar no colégio ou na saída. Geralmente era meio que comum acontecer isso. Caiu bastante o número de trotes, né? Por causa da conscientização das pessoas e saber que daqui a pouco ele fazendo um trote, ele vai estar fazendo com que uma guarnição, tanto da Polícia Militar como do Bombeiro, esteja longe e não possa atender daqui a pouco um familiar seu que precise, né?
Comandante, você falou da história da tecnologia embarcada. Eu lembro de uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos com alguns amigos. Estávamos em dois amigos, num carro alugado, né? E a gente adentrou o Texas. Aí o senhor imagina, o Texas bem tranquilo, lugar, né? Pessoal, ninguém tá armado, assim, bem tranquilo. O xerife, como a gente vê nos filmes, comandante, como a gente vê no filme, o carro do xerife, o xerife com o chapéu, parecia que era um personagem. Ele nos acompanhou, ele acompanhou o nosso carro, tá, até a gente sair do limite da cidade dele. E aí eu comentei isso com um amigo meu que morava nos Estados Unidos, falei, cara, ele tá treinando, liguei na hora, assim, ele tá atrás da gente. Ele disse, não, fica tranquilo, tá? Porque se fosse dar alguma coisa, já tinha dado. Ele só quer saber se vocês vão sair da cidade dele sem fazer cagada. Eu disse, não, né?
Vocês estavam em trânsito, na verdade.
Em trânsito,
não estavam visitando.
Não,
ali.
A gente tava passando pela cidade. E como ele identificou um carro de fora...
Ah, ele foi acompanhando.
Ele foi acompanhando a gente. Ele falou assim, não, fica tranquilo. Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos, né? Então, ele não vai te abordar se não tiver problemas. Não, problema eu não tenho, mas...
Mas provavelmente, nesse acompanhamento, ele já tava verificando os dados do veículo, a placa. Se era um carro alugado ou não, a origem dele. E se precisasse, ele faria a abordagem com mais apoio, né?
Já sabia tudo, né? Já sabia passaporte, imagina. Né?
É verdade.
Meu amigo mora lá, ele falou assim, não, fica tranquilo, ele já sabe tudo de vocês.
Então vou fazer um gancho pros Estados Unidos. Tá. Quando a Polícia Militar lançou a tecnologia embarcada aqui, ela foi fazer uma apresentação no Departamento de Polícia de Nova York e lá foi muito elogiada a Polícia Militar de Santa Catarina. E até então eles não tinham essa tecnologia, por incrível que pareça.
Eles não usavam lá?
Não usava essa tecnologia da forma que a gente usa aqui. Tá. Ou seja, a gente evita desperdícios, chega mais rápido na ocorrência, tem interação com o cidadão através das redes de vizinhos e a tecnologia, ela nos dá a direção exata de onde está acontecendo aquela ocorrência.
Aqui, tem um abraço para você aqui, ó, o Maurício Leopoldino mandou aqui, grande tenente coronel Dimitri, além de tantas competências que o levaram onde está atualmente, também como pessoa, um grande cara, privilégio em tê-lo por aqui conosco. Aí, coronel.
Obrigado, Maurício, aí pela mensagem, né? Fico lisonjado aí dos companheiros, é sempre um prazer, né? Nós estamos aqui em Criciúma aí desde 95, quando éramos aí tenentes, sabemos a realidade da nossa cidade, mas sabemos que a comunidade é a nossa maior parceira e o Maurício Leopoldino é um deles.
É parceiro esse?
Com certeza.
Então a gente já volta aqui no Manos Radio Show, tenho o prazer de receber ele, tenente coronel Dimitri, num papo bacana sobre polícia, segurança. Eu já volto. Voltamos, Humanos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas e o que nos conecta é a segurança aqui na 92. Quero saber de uma coisa: calor chegou, a estrada bombou. Você vai fazer o quê? Passar na Belenzier Pneus. Óbvio, o Maninho tá falando faz tempo, né, cara? 30 anos de mercado, mecânica de qualidade e a performance da Pirelli. Uma das melhores marcas de pneus do mundo. Presta atenção na promoção aqui do Manos. Humanos, ó. Cinturato Peon Plus, 95,55,15, 12 vezes de 46 pila no cartão. Fácil, né? No trânsito, rode bem, bem Belenzier, a sua responsabilidade salva vidas. Você vai passar na Belenzier, na frente do Giassi Supermercados, aqui na Avenida Centenário. Feito. E o cara que tá aqui comigo hoje, ele é comandante da 6ª Região da Polícia Militar, né? O Coronel Christian Dimitri Coronel, estamos falando de tecnologia, de avanço, né? De, por exemplo, de proximidade com o cidadão, né? Você falou, a gente comentou o nome do nosso querido Fraga, né? O Fraga é coronel também, comandante? Qual é a patente agora?
Sim, é coronel, coronel. Último posto, e é o subcomandante-geral. Ele é o 02 da PM de Santa Catarina.
Ele é o 02?
Nosso 01 é o coronel Marcelo Pontes, nosso comandante-geral, que dá uma saudação especial. Também é o coronel Fraga, nosso ex-comandante aqui da 6ª Região e hoje subcomandante-geral. E ele tem um grande carinho pela região, por você também, mano. Não,
por todos, coronel.
Todos nós aqui, a gente tem um carinho especial. E nossos policiais militares sabem o que eu tô falando, porque o coronel Fraga é um líder nato, né?
Não, é uma figuraça,
e
né?
E é uma pessoa, um ser demais. Humano formidável, né?
Agora, deixa eu... A minha questão com o Fraga, na verdade, é o seguinte. Né, eu me lembro de entrevistá-lo algumas vezes, né, Dmitry? E a concepção do lado humano do coronel Fraga, da proximidade dele com o cidadão, para mim contaminou a polícia de uma forma muito positiva. Exato, né? Eu sinto esse positivismo nos comandantes novos. Isso é uma herança que a gente já trouxe dele também? É uma evolução da própria polícia?
Eu posso dizer que sim, porque eu sou contemporâneo do coronel Fraga, né? Quando eu entrei na academia do curso de formação de oficiais, o coronel Fraga era o quarto ano, eu era o primeiro ano. É. Então ele era meu veterano, era calouro. É. Quando eu vim para Criciúma, quando
fez
era...
o trotezinho com
isso, quando era tenente novinho aqui, ele também já era um tenente um pouco mais antigo, né? 3 anos de diferença, e também me orientou nessa questão aí de tanto de serviço, mas de proximidade com a sociedade, né? E meados de 98, 99, a gente teve um programa que foi o Divisor de Águas, que é a Polícia Comunitária, né? Polícia Comunitária, ela surgiu com o nome de Segurança Interativa, e hoje a Polícia Comunitária é um dos vieses aí que tem o eixo de proximidade com o cidadão. E nós temos aí, somente aqui na região aqui de Criciúma, são, salvo engano, 7 a 10 consegues, né? São 10 setores e 7 conselhos comunitários de segurança. Além de alguns municípios, como Treviso, como Siderópolis, Nova Veneza, assim como Isara, assim Araranguá e região de Sombrio e Turvo, nós temos conselhos que a gente envolve policial militar diretamente com a comunidade. Né?
Dmitry, como é que está esse novo policial que está saindo da academia agora? Ele, por exemplo, ele tem uma inserção social diferente, uma inserção tecnológica diferente, uma formação acadêmica diferente. Qual é o perfil desse novo policial?
Eu gostaria de ser um policial dessa nova geração. Tá. Que a gente, geralmente, em qualquer profissão, a gente vai dizer que tem o raiz e tem a geração nova. Só que os policiais de hoje, eles têm um grande diferencial no quesito tecnologia, que a gente estava falando anteriormente. Nosso policial, até 3, 4 anos atrás, ele fazia todos os formulários a papel e a caneta. Caraca. Era mais de 15 a 20 formulários que ele tinha. Hoje o policial tem à disposição isso no tablet ou no smartphone, ele digita. Se ele está numa ocorrência, o Copom vai ter o grande favor dessa equipe que está lá no local, já fazendo preenchimento do relatório policial. Se ele está numa área de sombra, sem 3G, quando ele estiver numa área de sinal de celular ou de Wi-Fi, todos aqueles dados já são baixados automaticamente e já minimiza e ajuda para que o policial militar ele possa ter o avanço. E outra, se ele estiver em trânsito após uma ocorrência, ele pode usar mão do aplicativo do Google Voice e ali está falando, né, em vez de estar teclando. Depois ele faz as correções necessárias do texto. Então, basicamente, ele tem um grande avanço, ele tem Google Maps, ele tem navegador, tudo isso numa plataforma dentro do PMSC Store, que é uma loja, um pacote de serviço da PM, que ali envolve PMSC Gestão, que eu mostrei para você aqui o monitoramento da nossa frota todinho, as ocorrências que estão acontecendo em tempo real, quantas equipes eu tenho nesses 3 batalhões agora em tempo real, as câmeras de policiamento, tanto do BenTV como as câmeras corporais, e assim por diante, uma sala de situação para me verificar que ocorrência mais grave está acontecendo, ocorrência de média complexidade e aquela de baixa complexidade também.
Dmitry, e no caso, por exemplo, assim, a gente, é claro que é bacana falar que a polícia está próxima do cidadão, né? Mas o cidadão, ele espera uma coisa da polícia só, resposta, né? Por exemplo, quando ele acaba precisando da polícia, ele quer que ela resolva o problema que ele não conseguiu resolver, né? É mais ou menos isso, né? Como é que se enxerga essa relação, né, com a população? Porque quando você acaba chamando a polícia, em muitos casos, né, os ânimos já estão exacerbados, né? Quer dizer, as tratativas pacíficas já acabaram.
Já venceu aquele obstáculo da mediação. Não houve a mediação local.
Já foi, né, cara?
E a Polícia Militar vai para uma ocorrência de desinteligência entre as partes. A Polícia Militar de São Paulo fala muito esse termo, né?
Desinteligência,
entre as partes leva com que a polícia vá no local. Muitas vezes, mesmo chegando no local, a gente verifica e faz uma pré-análise que aquela ocorrência era muito simples de resolver entre as partes, e não precisava do mediador ou da polícia militar para estar lá. É coisa simples, é coisa de uma cerca, é coisa de um lixo no terreno, é uma coisa que a criança fez do vizinho, acabou fazendo uma arte ali, os pais não entraram em acordo, e aí às vezes vai a polícia militar no local. Tem alguns locais que a gente nos sente até constrangido de estar indo. Porque
pelo tipo de ocorrência,
um simples conselho, um aconselhamento entre as partes ali, poderia já vencer aquele obstáculo. Mas enfim, a polícia militar vai, não vai deixar de ir, e a gente faz ali uma exposição para as partes que estão ali, faz o boletim que elas necessitarem e dá o encaminhamento necessário.
Nunca um pai chamou você para dar um cagaço num filho, Dimitri? Assim, nunca pediu assim, vem cá, quando
na verdade, aqui, a gente já teve.
Me ajuda, pô.
A gente já teve já esses pedidos, sim. A gente até comenta que a polícia militar não é para isso. Sim. Mas enfim, a gente já foi em algumas residências dar conselho para pais e filhos, já inclusive de serviço. Ou seja, por exemplo, aborda um adolescente num local que não era para estar, um local impróprio, com um grupo de pessoas que não eram convenientes ele estar, que é um local propício para ter violência ou até uso de drogas. Chegava e conversava com esse jovem, né? Vem cá, teu pai e tua mãe sabem que você está aqui agora? Não.
É óbvio que
então
não.
Vem cá.
Vamos lá.
Ele gostaria de saber onde você está agora? Pois é, não queria dizer. Não, então faz o seguinte. Vamos dar uma conversada. Onde é que tu mora? Daí, sem necessariamente expor esse jovem, outra equipe vai na casa e conversa com o pai. O senhor sabe onde é que está seu filho agora? Meu filho, ele deve estar aqui na casa do vizinho, não. Seu filho está no outro lado da cidade, com um grupo de pessoas aí que são desaconselháveis. Local que não é conveniente dele estar, é bom o senhor fazer contato com seu filho agora.
Não, mas às
então,
vezes
geralmente
isso
a gente
resolve,
ajuda,
né?
De uma forma diferente, mas não quer que tenha um atrito entre pai e filho. A gente já fez conciliação com pai e filho presente. Nós temos policiais muito proativos, tá? Quero elogiar aí o Sargento Alexandre, o Sargento Severo, o Sargento Luciano na parte central, o Sargento Edno. São policiais comunitários que dá gosto de ver. Eles fazem coisas proativas que a gente se surpreende. E no anonimato, eles vão vencendo muitas dificuldades que as famílias enfrentam.
Aqui, o comandante. Mano, boa tarde, parabéns ao comandante Dimitri. Né? O senhor alavancou a Polícia Militar da região. Parabéns pelo enfrentamento da situação, das situações de perigo aqui na região. Olha só, estão mandando mais abraço aqui. Opa, mano, um abraço ao comandante. Olha só, quem me tá mandando, deixa eu ver quem esse aqui não assinou aqui. O Rodrigo, não. Rodrigo Ronzoni mandou para o senhor
sim,
aqui.
Sim, Rodrigo, obrigado.
Olha aqui, ó. Olha aqui, esses caras aqui da Polícia Militar de Criciúma e região fazem um trabalho maravilhoso, merecem o nosso respeito. São policiais exemplares, nosso querido Clayton Magaldi tá mandando aqui.
Obrigado, Clayton, obrigado também o nosso ouvinte ali, o primeiro.
O Rodrigo,
né? O anterior, que não, talvez não tenha se identificado, mas esses elogios nos fortalecem e ele não direciona para mim, mas sim para os nossos policiais militares, que são os protagonistas, né? Hoje estão nas ruas para defender a sociedade, mesmo o sacrifício da própria vida.
Ô Dimitri, olha aqui, cara. O Rodrigo é o enfermeiro que socorreu o soldado Esmeraldino no dia do assalto do Banco do Brasil. E esse, ele coloca, inclusive, o elogio, né, da polícia no combate nessa ocorrência.
Pô, obrigado, Rodrigo. Poxa, obrigado vida, você cara. Também por estar lá com a sua equipe, tá?
Poxa.
A equipe do SAMU, a equipe do também do hospital da Unimed, que fez a intervenção, o Dr. Nihed Nirman, um cirurgião de trauma. Toda a equipe, tá, que prestou esse atendimento inicial, também no pós-cirúrgico e também na UTI do Hospital São João Batista. Quero direcionar os nossos maiores sinceros agradecimentos e nossa continência respeitosa.
Você já tinha vivido uma loucura daquela ali? Você viveu
não,
muita
não,
coisa
não
na
tinha,
sua vida,
não
né,
Não tinha
cara?
Vivenciado, não.
Mas aquele assalto, assim?
A gente já teve em operações aí pela Força Nacional no Rio de Janeiro, na Operação Pan-Americano em 2007. Nós tivemos no Complexo do Alemão, tá? Com um grupo de policiais militares foram divididos e recrutados através das suas polícias militares de vários estados. Estivemos lá no Rio de Janeiro por 3 meses. Ficamos lá. Houve troca de tiros? Houve. Houve tentativa de invasão a quartel? Houve. Houve granada contra a equipe? Houve. Só que não houve uma ocorrência desse modo que aconteceu aqui. Porque essa ocorrência de domínio de cidades, ela não acontece só em cidades médio porte. A gente percebeu que estava em Criciúma, Araçatuba, Campinas, Recife, cidades de altíssimo porte, eu digo metrópoles, né? Sim. 1 milhão de habitantes, Campinas.
Acontecendo isso, né?
Aconteceu isso, atacaram também um batalhão de atividades especiais lá, o BAEP.
Que loucura, né?
Deixaram, inclusive, nossa, assim como Criciúma, né? Explosivos armadilhados. E lá, infelizmente, em Araçatuba, um ciclista perdeu os pés, né? Ele chegou próximo a um celular e um explosivo, tocou naquele material e foi amputado os pés dele.
Ah, bom, comandante, só te agradecer pelo trabalho, né? Pela por essa proximidade da polícia, né, com o cidadão. Boa tarde, mano, um grande abraço. O Haroldo Rodrigues mandou aqui, o comandante. Olha, comandante, tem muita gente mandando um abraço pra
obrigado,
você.
Obrigado, Haroldo. Mano, eu gostaria de aproveitar a tua audiência, gostaria de deixar uma lembrança aqui do tático, tá? É um broche pra você usar no teu terno, parte social. Você vai ter esse distintivo aí, que é o nosso punhal com raio, né? O raio Speed, Surprise, Shock Action. Boa. São os três S, velocidade, surpresa, ação de choque. Boa. E o punhal é a espada, a justiça, né? Pra que a gente possa estar sempre fazendo o bem, pra que o bem sempre vence. A canção da PM já diz isso aí, né? Na batalha que o bem sempre vence, para a lei na vanguarda ficar. E a gente faz essa homenagem pra você, todos aqui, âncoras, mesa, sistema de som da 92.5 FM. Agradecer pela vinda de outros policiais militares aqui no programa. Enaltece nossa instituição. Nós ficamos muito orgulhosos. Estamos sempre à disposição da rádio.
Comandante, orgulho nosso de ter a polícia como amiga, né? Eu fico muito feliz. Isso não falo porque você está aqui comigo, eu falo para todos. E sempre a gente acaba vomitando muito isso no ar. Aqui nessa rádio, comandante, a gente é pela polícia. Aqui não é lugar de vagabundo, não. Comandante, obrigado pelo carinho.
Obrigado a todos os nossos ouvintes, também aqueles moradores que fazem parte aí das 150 celas de redes vizinhos, são mais de 15 mil pessoas aí nos ajudando diariamente, os nossos líderes comunitários, nas associações de bairro, nossos integrantes, voluntários, os conselhos comunitários de segurança, nossos policiais militares que estão nos ouvindo e patrulhando as ruas agora, vocês são nossos guerreiros, nossos heróis anônimos aí, minha continência é respeitosa a todos vocês.
Comandante Cristian Dimitri, num papo bacana aqui comigo, não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos humanos.